Nós temos a nossa irmã Elda, que hoje vai nos falar exatamente sobre Jesus Cristo, ou seja, Cristo em nossas vidas. Então nós vamos passar a palavra.
Boa noite a todos. Vou começar um pouquinho diferente hoje. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. E é isso que eu quero trazer de mensagem para vocês, o quão maravilhoso é Cristo em nossas vidas. Vamos traçar aqui um pequeno histórico e como se envolveu Cristo em nossas vidas, no nosso planeta. Emmanuel, a Caminho da Luz, diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o órbito terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prógnomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, pensamos nele só de 2000 anos atrás. Normalmente é assim. Mas aqui nós podemos ver que a presença dele em nossas vidas, no nosso planeta, vem de milhões de anos. Imaginarmos que quando ele esteve envolvido pela primeira vez com o nosso planeta, esse planeta ainda não existia, estava se formando. Esse envolvimento de amor e de comprometimento dele conosco vem de muitos e muitos anos. E estudando um pouco para fazer a palestra, eu ouvi em João, no capítulo 1, uma passagem muito interessante que remete a esse texto de Emmanuel. Ou melhor, o texto de Emmanuel remete a João. E que eu, apesar de ter tido contato com o Evangelho há muitos anos, desde menina, eu nunca tinha me tocado com relação a essa relação entre o que diz João no Evangelho e o que disse Emmanuel a Caminho da Luz. Talvez seja surpresa para alguns. Diz João, no capítulo 1, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Aqui é que vem o texto a que eu me referi. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Olha que interessante quando João coloca isso. Jesus, o mundo foi feito por intermédio de Jesus. Está muito ligado ao texto de Emmanuel isso. Que Jesus esteve comprometido desde o início na formação do nosso planeta. Depois, passado alguns milênios, ele retorna por orientação do pai e, auxiliado por essa comunidade, veio para nos trazer a sua mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de união, que nós conhecemos vagamente. Ainda não conhecemos profundamente, mas vamos chegar lá. Para o homem, Jesus constitui um ser de perfeição, de amor. É assim que todas as religiões colocam para nós. E no Livro dos Espíritos, na questão 625, é perguntado aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, boa parte de vocês sabe, que é Jesus. E acrescenta: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Dá para imaginar a importância desse ser em nossas vidas? Dá para a gente ter uma ideia? Um ser que se compromete há milênios com o nosso planeta, com a formação, com o desenvolvimento, com o comprometimento com relação à mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de integração ou de busca dessa integração com o Pai, é de um poder ou de uma importância imensa para nós. Muitas vezes não temos o alcance disso em nossas vidas. Nós ouvimos que a mensagem do Mestre, o Evangelho, é muito importante para nós. Ouvimos que ele veio nos ensinar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a essência disso, nós ainda não temos a capacidade de compreender. Nós entendemos, mas essa compreensão profunda da essência, nós ainda não alcançamos. Mas precisamos buscar esse alcance, porque é muito importante. A maior prova do seu amor por nós é imaginar que esse ser de tal magnitude se dispõe a primeiro estar na programação do nosso planeta, depois se dispõe a viver conosco. Imaginemos o seguinte: hoje nós ainda estamos vivendo num planeta difícil, ainda há muitos problemas. Imaginemos isso há 2000 anos atrás, em termos de saúde pública, de relações humanas. E ele veio conviver conosco nessa condição com muito amor e muita dedicação. Dá para a gente imaginar assim, ter uma ideia do amor que ele tem por nós? É profundo. E nós ainda não conseguimos também compreender a profundidade desse sentimento. O nosso sentimento ainda é superficial. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui na reflexão. João, no capítulo 6 do Evangelho, diz assim: porque eu desci do céu, palavras de Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porque todo aquele que do Pai ouviu, e aprendeu: vem a mim. Eu dividi essas reflexões em dois tempos. Primeiro, Cristo em nossas vidas. E eu quero passar agora para refletir sobre o que é ser ensinado por Deus, com uma reflexão do que é Cristo nas nossas vidas, ou como somos nós com Cristo nas nossas vidas. Primeiro, essa panorâmica da importância dele nas nossas vidas. Agora, como é que nós estamos nos portando nessa relação com ele? Que é essa reflexão que eu quero fazer nessa segunda parte. O aprender com Deus é conhecer as leis universais, é buscar o conhecimento, é buscar o entendimento, é buscar realmente aprender. Com quem? Com aquele que ele enviou, que é Jesus. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Aprender com mais profundidade com ele. Para nós falarmos de crer em Jesus, crer em Deus, aprender os ensinamentos de Deus através da ação de Jesus em nossas vidas, eu queria traçar um paralelo aqui com relação à fé. Que para a gente crer, isso remete a nós, a fé, que é o acreditar profundamente. Pesquisando sobre a origem da palavra fé, ela vem do hebraico e ela tem um sentido bem amplo. Veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade, lealdade, crédito, firmeza e verdade. Tudo isso no hebraico, que a palavra é emunat, tudo isso está inserido no sentido de fé. E lendo essa definição de fé, eu me lembrei de uma passagem que Paulo diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Está a carta de Paulo aos Hebreus. Dá para imaginar bem, vendo essa definição de fé, que não há como nós agradarmos a Deus se não tivermos tudo isso aqui. Se não formos verdadeiros, se não formos sinceros, se não formos honrados, se não formos retos, fiéis, leais, firmes e verdadeiros. Se não formos tudo isso, dificilmente ou verdadeiramente não estaremos agradando a Deus. Nós queremos agradar a Deus, não é isso? Nós, quando nós buscamos o aprendizado, em qualquer religião, na leitura do Evangelho, na leitura de livros religiosos, aqui no Espiritismo, a leitura do Evangelho e todos os livros de Kardec, nós estamos buscando o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa evolução. Mas precisamos ter consciência de que essa evolução, ou nós conseguirmos abraçar todas essas qualidades, exige de nós uma mudança íntima, que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Diz-nos Kardec, seguindo aqui a reflexão, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a razão, dizer que nós temos que usar a razão e termos uma fé raciocinada, remete a nós novamente a quê? Ao estudo, ao aprendizado. Porque nós só conseguiremos ter um raciocínio verdadeiro, termos a razão na avaliação de tudo que está disponível para nós de ensinamento, exige de nós estudo. Exige nós que procuremos aprender mais, compreender. Mas por que que a fé tem que ser inabalável, tem que ser com a razão? Imaginemos que a gente realmente siga a doutrina, ou uma outra, não importa. Não, eu acredito e quero seguir esse caminho, porque eu acredito realmente nesse caminho. Se alguém me pergunta, mas por quê? O que que você pensa disso? Ou o que que você pensa daquilo? Se eu vacilar, eu não vou conseguir dizer para a pessoa em quem eu acredito. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que confiar naquilo que eu estou passando, ou no que eu estou respondendo, ou no que eu estou abraçando. Isso só se faz com o aprendizado, com o estudo, com a internalização do conhecimento. Verdadeiramente, esse conhecimento terá que fazer parte da minha vida, para que eu possa ter certeza daquilo que eu estou escolhendo e que eu estou abraçando. Isso em qualquer coisa na nossa vida, seja no trabalho, seja no convívio. Você quer passar uma mensagem para alguém? Se você não tiver um conhecimento sobre aquilo que você vai passar, vai acontecer que você não será coerente. Você não conseguirá convencer a pessoa. Não no sentido de convencer, de impor, mas de mostrar para a pessoa o que, aquilo que você realmente acredita. Precisamos aprender, precisamos de conhecer, precisamos de estudar. E com relação ao Evangelho, como é que a gente... O que eu queria dizer para vocês com relação a aprender ou estudar o Evangelho? Muitas pessoas pegam o Evangelho, seja o Novo Testamento, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, e na realidade o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso Evangelho bíblico do Novo Testamento, analisado de uma forma mais profunda, mais detalhada. Se eu pego esse Evangelho e leio, eu posso dizer que eu li. Eu posso ler uma, duas, três, várias vezes. Mas será que eu aprendi? Será que verdadeiramente eu compreendi o que, aquela mensagem está querendo me trazer de ensinamento? Vamos imaginar a questão da sintonia a que o Edson se referiu. Se eu estou em sintonia, eu vou entrar num padrão vibratório do mesmo nível daquele com quem eu estou conversando, ou da presença. Então, no que no Espiritismo a gente fala muito, nós precisamos compreender ou ter cuidado com o padrão vibratório em que nós estamos, para que tenhamos amigos saudáveis no mesmo padrão que nós. Porque se nós baixarmos o nosso padrão vibratório, teremos amizades no mesmo padrão vibratório em que nós estejamos. Devemos manter o nosso padrão vibratório dentro de sentido espiritualizado, evangelizado, para que nós possamos ter companhias nesse mesmo nível. Mas por que que isso tem a ver com o aprendizado? Eu leio um livro, mas eu só estou lendo. Não estou prestando atenção. Eu termino o livro, fecho, pouca coisa daquele livro eu vou poder guardar, porque eu não prestei atenção, eu não estive em sintonia com a mensagem que estava sendo transmitida por aquele livro, por aquela mensagem, aqui nesse momento, numa palestra. Se nós ficarmos divagando com o que está acontecendo lá fora, ou com algum problema, pouca coisa do que eu estarei dizendo estará sendo guardado. E nós vamos sair, não, assistimos a palestra, ou lemos um livro, ou lemos o Evangelho, li tantas vezes, prestei atenção. Se eu não estiver vibrando na mesma sintonia do que está sendo oferecido para mim, eu não vou conseguir guardar. Eu não vou conseguir internalizar esse conhecimento. A importância, quando a gente busca o ensinamento, o aprendizado, é estar sintonizados com aquilo que queremos aprender. Isso também na escola. Pega um livro, lê, chega na prova, você já se esqueceu. Ou não prestou atenção nos detalhes. Assim também é com o nosso aprendizado no Evangelho. Precisamos prestar mais atenção nos ensinamentos que o Mestre está nos trazendo todos os dias. Porque ele passou esses ensinamentos naquela época. Os nossos profetas, os evangelistas, os divulgadores da mensagem nos trouxeram ao longo do tempo. O trabalho maravilhoso de Kardec em organizar tudo isso aí de uma forma didática, profunda, de ensinamento. Precisamos de perceber o quanto isso é importante e o quanto temos que prestar atenção naquilo que está sendo oferecido a nós. Porque senão nós não vamos aprender a lição. Há uma outra perspectiva com relação a esse aprendizado, a nossa postura, o nosso comportamento. No livro Alma e Coração de Emmanuel, por Chico Xavier, ele nos coloca assim. Ele nos alerta que há formas diferentes de nos comportarmos dependendo de estarmos falando com Deus ou estarmos falando com um amigo, nas relações mais comuns entre as pessoas. E ele chama a atenção para uma situação muito interessante. Vou ler textualmente, depois vou fazer uma reflexão. Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte. E em toda parte é forçoso comportarmos-nos como quem se sabe na presença divina. Vale a pena eu ler de novo para a gente prestar atenção? Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte. E em toda parte é forçoso comportarmos-nos como quem se sabe na presença divina. Estamos todo o tempo na presença divina. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração, quanto na ação. O nosso relacionamento com Deus, ele está presente em nossas vidas, no dia a dia, independentemente do que estejamos fazendo. Nós, muitas vezes, nos recolhemos em oração, brandos e doces, buscando a misericórdia do Pai para as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Queremos fazer aquele contato amoroso para receber o amor dEle, a misericórdia dEle para as nossas vidas. Aí saímos daquele ambiente e mudamos, somos outras pessoas. Já perceberam isso? Já se olharam assim? É com todos nós, todos nós. Alguns mais, outros menos. Porque a gente perde a sintonia com o Pai. Porque tem outros afazeres a cumprir. Termina ele, pelo menos nesse trecho que eu escolhi. De que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos companheiros do cotidiano, se todos eles são também filhos de Deus, como nós? É importante perceber isso. Se nós queremos realmente a nossa elevação moral e espiritual, precisamos procurar ter uma sintonia com o Pai, independentemente do local em que estejamos ou que estejamos fazendo. O importante é que nós, aprendendo, dentro desse, nós temos que aprender, buscar o aprendizado, buscar a compreensão da essência do Evangelho, é praticar o Evangelho em nossas vidas. Só o aprender não quer dizer que estejamos realmente cumprindo. É nos atos de cada dia, nos nossos comportamentos. E isso só se faz com o autoaprendizado. Nós precisamos nos avaliar, nós precisamos examinar as nossas vidas. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Nós buscamos o Cristo em nossas vidas. Nós oramos ao Pai, pedimos o auxílio do Cristo, pedimos o auxílio dos nossos amigos do plano maior. Nós estamos praticando o Evangelho em nossas vidas verdadeiramente? Nós estamos sendo fraternos? Nós estamos sendo meigos? Nós estamos em sintonia com o Pai e com o Cristo em nossas vidas? Precisamos prestar bastante atenção nisso. Porque é daí que vai resultar a nossa evolução. Que quando nós nos autoconhecemos, começamos a perceber os deslizes em que muitas vezes nós estamos. Nós vamos perceber o que, que nós precisamos ainda mudar, porque já mudamos muito. O Clóvis aqui nas palestras costuma dizer para a gente, Clóvis é o presidente da casa, ele costuma falar para a gente, inclusive nos estudos, preste atenção no que você era 3 anos atrás. Nós mudamos muito. É verdade. Nós estamos caminhando em direção a essa evolução. Mas precisamos ter mais firmeza e determinação nessa busca e nesse caminhar. Precisamos nos empenhar mais. Alguns estão mais devagar, outros mais rapidinho. Mas todos nós precisamos de promover essa mudança em nós. Descobrir o quanto ainda precisamos de aprender e buscar esse aprendizado e, mais do que isso, buscar a prática desses ensinamentos na nossa vida. Precisamos buscar esse caminhar. Precisamos buscar essa nossa evolução. Vou aqui voltar ao texto de João, quando ele fala que eu não perca nenhum, é verdade que me enviou, é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Isso é Jesus falando, que o Pai enviou e que ele está cumprindo a sua missão. E uma das missões é, entre ensinar, nos envolver em amor, é nos ressuscitar no último dia. E fala, poxa, mas não existe ressurreição, existe a reencarnação. Um palestrante aqui, há um mês atrás, fez uma reflexão nessa passagem de João e que eu quero trazer aqui novamente para vocês, porque muitos não ouviram naquele dia, outros ouviram e talvez não tenham prestado tanta atenção na importância disso. Ele nos disse assim: o ressuscitar no último dia quer dizer o dia em que nós nos transformaremos em espíritos plenos e puros e seremos abraçados por Deus no mundo celestial. Eu achei isso lindo e fico imaginando. E usei até essa passagem, ou essa frase que eu vou falar, numa palestra semana passada. O mundo celestial nos aguarda. Eu achei essa frase que me surgiu maravilhosa, porque nós precisamos de esperança. Nós precisamos acreditar, confiar e ter a esperança. Porque se a gente ficar no dia a dia dizendo, eu estou aprendendo, eu venho, tomo passe, eu estudo, mas quando eu vou estar pleno espiritualmente? Quando é que eu vou chegar lá? O que, que eu preciso fazer? Precisa fazer é estudar e estar em sintonia com o Pai, estar em sintonia com o Cristo, para que possamos verdadeiramente compreender a essência do Evangelho que ele nos trouxe, ou da sua mensagem de amor, de paz, de conforto. Essa é uma coisa. Segundo, estudar, sim. Nós precisamos ter a esperança de que realmente algo nos aguarda e que é maravilhoso. E nós precisamos viver com esperança. Não podemos ficar só no conhecimento ou nesse dia a dia de aprendizado sem ter esperança de que isso vai promover algo em nós. Paulo Freire, um grande pedagogo, um mestre, ele disse certa vez que nós precisamos ter esperança. Mas não esperança do verbo esperar. Precisamos ter esperança do verbo esperançar. Qual é a diferença? Esperar remete que nós fiquemos sentados esperando, aguardando. Eu quero alguma coisa, fiz algumas, tomei atitudes, fiz algumas, mas fico ali esperando o resultado. Mas, de acordo com Paulo Freire, o verbo esperançar remete à ação. Eu não posso ficar sentado esperando. Eu tenho que agir. Eu tenho que ir atrás daquilo que eu quero. Eu tenho que promover essa mudança na minha vida, buscando atitude, para que eu possa realmente chegar no meu objetivo. E no caso nosso, que nós buscamos a nossa elevação moral e buscamos, temos essa busca de encontrar um mundo melhor, um celestial, um dia. E o que nós precisamos fazer? Precisamos estudar. Precisamos de crer, precisamos de ter fé. Precisamos de fazer sintonia com o Pai. Fazer a sintonia com o Mestre, que foi o enviado do Pai para trazer essa mensagem de amor, de paz, de lucidez. Nos ensinar que temos que ser honrados, verdadeiros, corretos. Aí você vai dizer, muito difícil. É difícil. É verdade, é difícil. Ainda estamos num mundo em que estamos pisando devagar sobre todo esse conhecimento. Mas precisamos seguir em frente. Isso só ocorre, ou só acontece, com determinação, coragem e ação. Não basta eu vir aqui só tomar passo. Não basta eu vir aqui e estudar. Se eu não ajo de forma a fazer com que isso promova a grande mudança em mim. Precisamos buscar mais fé. Precisamos buscar mais atitude compatível com os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Nós queremos ser felizes. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Todos. E essa busca é também pela felicidade. Mas acreditamos que essa felicidade está nos bens materiais. Precisamos mudar o nosso olhar. A felicidade está quando nós realmente promovemos a grande abundância do espírito. E nós somos o espírito, precisamos mudar a nós mesmos. Precisamos buscar nesse caminhar essa força, essa coragem, determinação e sintonia com o plano mais elevado. Para que verdadeiramente nós mudemos o nosso comportamento. Porque se nós só nos recolhermos em oração ou mostrarmos a nossa docilidade, a nossa brandura, ao nos recolhermos, nós vamos vibrar bem em determinado ambiente e vamos realmente ter amizades maravilhosas conosco. Mas se nós saindo dali, mudarmos o nosso padrão vibratório, as amizades que nos chegarão serão outras. Essas amizades que nos prejudicam nesse processo de evolução, que nos impedem de compreender a essência do Evangelho que o Mestre nos trouxe. Vamos mudar o nosso padrão vibratório. Vamos melhor nos sintonizarmos com o Cristo, para que possamos verdadeiramente compreender o Evangelho, compreender a mensagem de amor que o Cristo nos trouxe e prestar mais atenção nas atitudes que temos no dia a dia. Às vezes até fazemos alguns comentários por brincadeira, mas não levamos com seriedade o que aquilo ali pode repercutir em nós, pelas amizades que podem nos envolver naquele momento. Alguns até nos levam a fazer algumas brincadeiras, nos intuem, mas às vezes não, somos nós mesmos que promovemos determinadas, temos algumas atitudes indevidas e buscamos sintonia com outro plano que não vai nos auxiliar. Vamos nos preocupar mais no dia a dia. Qual é o padrão vibratório que eu quero estar? Que tipo de amizades eu quero ter em minha vida? E que tipo de mudança eu quero promover na minha vida? Certamente todos estarão nos dizendo: eu quero ser feliz. Eu quero buscar aprender mais sobre os ensinamentos do Mestre. Eu quero estar bem, tranquilo. Eu quero me sentir em paz. Só há um jeito da gente alcançar isso: é mudando profundamente o nosso comportamento e a nossa forma de ser. Eu vou finalizar com um outro corinho, para a gente ter um tempo, o Edson dá os avisos. E ele nos diz assim: cada dia com Cristo, tenho paz no coração. Cada dia com Cristo, Ele traz consolação. Cristo me ama e guarda, e com Ele viverei. Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei. Que possamos ser felizes e que possamos verdadeiramente compreender a essência do Evangelho, que nós possamos mudar a nossa sintonia diariamente, independentemente do ambiente em que estejamos ou com quem estejamos fisicamente, para que possamos promover a grande mudança e ir em direção do mundo espiritual que nos aguarda em algum tempo. E esse tempo depende de nós. Que a paz esteja com todos.
Bom, meus irmãos, a maioria das pessoas que vêm continuadamente assistir as nossas palestras, elas devem estar pensando: poxa, no final das contas, de uma forma ou de outra, todos os palestrantes estão nos incentivando a reforma interior. Mas todas as religiões, se elas realmente são religiões, se nós procuramos nos ligar a Deus, é como a Elba falou, é porque nós precisamos nos sintonizar com Deus. Nós precisamos expurgar aquilo que ainda não é correto em nós, para que possamos melhorar. Por isso é que, de uma forma ou outra, a espiritualidade vem trabalhando nesse sentido. Os senhores podem estar certos. Nós agradecemos a nossa irmã Elda, que, pelo esforço, mais uma vez, de nos trazer dessa forma, de nos chamar a essa responsabilidade. Nós vamos então voltar a palavra para Elda, que vai fazer a prece de encerramento.
Vamos então nos recolher no nosso íntimo, buscar essa sintonia com o plano maior. Vamos exercitar isso hoje um pouquinho. Pai amado, nesse momento, especialmente, eu quero apresentar a minha gratidão. Minha gratidão pelas muitas bênçãos que eu tenho recebido, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de, a cada vez mais, ter um pouco mais de noção daquilo que eu tenho que fazer na minha vida para promover a minha mudança, a minha reforma interior. Agradeço também ao Pai pelo trabalho nessa casa, que me acolheu há tantos anos. E aqui eu tenho tentado exercitar os ensinamentos do Mestre em minha vida. Que esse sentimento de gratidão possa envolver a todos nós, para que todos nós possamos buscar essa gratidão no nosso coração, para amansar a nossa alma, elevar o nosso espírito, para que possamos verdadeiramente encontrar o caminho da sintonia com o plano maior. Que a paz esteja sempre presente em nós. Que a luz ilumine os nossos corações. Que os nossos passos possam ser firmes e seguros, sempre guiados pela mensagem do nosso amado Mestre. Que possamos ser seres melhores e um dia chegarmos o mais breve possível, mesmo que demore alguns milênios, à condição de um espírito puro. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Eu vou acrescentar um recado aos recados do Edson. Eu vou estar ali na livraria. A casa me pediu para ficar disponível. Eu publiquei mais um livro esse ano e vou estar lá disponível para quem quiser o livro. Não precisa comprar, é gratuito. Fico aguardando vocês lá e espero que vocês gostem. Muita paz.